Entrevista da semana. Nas ruas ou no espaço do lar, nos grandes centros urbanos e na zona rural, pequenos brasileiros perdem diariamente o seu direito à infância e à educação para o trabalho. A exploração da mão de obra infanto-juvenil é uma triste realidade que atinge quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número corresponde a 5% da população entre 5 e 17 anos. Dados que desafiam o Estatuto da Criança e Adolescente, que neste mês de julho completa 28 anos de existência. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o promotor de justiça, Marcelo Wegner.
Doutor Marcelo, o trabalho infantil é hoje um dos principais desafios em termos de garantia dos direitos das crianças e adolescentes?
Exato. Esse combate ao trabalho infanto-juvenil e trabalho infantil, que a gente chama, é muito importante porque em Santa Catarina ainda tem índices assim, consideráveis de trabalho infantil, porque isso não é achismo. Na verdade, existem estudos científicos demonstrando, e a legislação prevê isso, que adolescentes ou crianças que começam a trabalhar antes do período previsto, elas diminuem a questão do nível educacional, ou seja, quem trabalha mais cedo estuda menos, tem uma renda menor e o número de atos infracionais praticados por quem começa a trabalhar mais cedo é maior do que quem não trabalha. Então, existem mitos no sentido, pelo menos a criança está trabalhando, não está fazendo bobagem. E tudo que se vê em termos de estatística é o contrário. Quem começa a trabalhar mais cedo, se envolve mais cedo com a questão do uso de drogas, tem mais dificuldade depois de entrar no mercado de trabalho, tem menos capacitação profissional efetiva, porque ele está trabalhando, mas ele não tem capacidade de se desenvolver, de estudar, de ter uma profissão melhor. Então, o que está previsto na legislação deve ser obedecido. De 14 a 16, a pessoa pode trabalhar como aprendiz. A partir dos 16, pode trabalhar desde que não seja trabalho insalubre. E a partir dos 18, pode trabalhar normalmente. Então, isso é o mínimo para que a gente garanta o futuro dessas crianças e adolescentes.
Quais são os tipos mais evidentes de exploração de trabalho infanto-juvenil e os menos evidentes?
Os mais evidentes existem aí pelo Brasil, né? Trabalho em carvoaria, trabalhos plantação de fumo, nós temos aqui em Santa Catarina, infelizmente. Esse trabalho mais braçal em que ele é visualizado, né? Trabalho em corte de madeira. Então, existem aí no Brasil vários tipos de trabalho, até trabalhos que são análogos à questão da escravidão. E existem aqueles trabalhos menos evidentes, por exemplo, a questão do trabalho doméstico. E também nisso existe um mito, né? Não é mandar o filho arrumar a cama que é característica do trabalho doméstico. Mas existe efetivamente um grande índice de crianças e adolescentes que prestam trabalho doméstico efetivo e que é uma das formas, inclusive, mais perigosas de trabalho. Tem criança cuidando de criança aqui e vários casos em que se verifica, por exemplo, irmão de 11, 12 anos cuidando de criança de 3, 4 anos, cozinhando, e o índice de acidente de trabalho nesses casos de trabalho doméstico é muito alto. E isso fica meio que encoberto. Você está ajudando na casa e tal. E há uma dificuldade, inclusive, da fiscalização do Ministério do Trabalho para verificar, porque existe uma dificuldade de se entrar na casa, de autorização judicial. Então, esses casos são menos evidentes e, infelizmente, eles são tão gravosos quanto os demais.
Existe um perfil recorrente de crianças e adolescentes que trabalham em situação de exploração?
Existe, não é um perfil, mas uma condição social que a gente verifica, né? Existem dados aí, por exemplo, o que se verifica muito são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Em locais de vulnerabilidade que acabam, todo o trabalho infantil é ilícito, né? Naqueles trabalhos que são ilícitos, inclusive, para adultos, né? Tráfico de drogas. Muitos trabalham ali de aviãozinho para entregar ou para fiscalizar, para ver se está alguém chegando na comunidade. Então, esse é um problema muito sério. E o perfil que se tem são famílias desestruturadas, no sentido de que muitas vezes o pai é desconhecido, a mãe ela chega em casa muito tarde e não tem condição de participar dessa educação do filho, ou esse filho é entregue para ser cuidado por família de terceiros sem ter um vínculo efetivo. Então, toda essa situação acaba facilitando para que ele seja angariado ou pelo tráfico, ou para que ele trabalhe, eventualmente, abandone os estudos e vá trabalhar, muitas vezes, num lava-jato, em algum outro tipo de trabalho, porque ele não tem aqueles valores ou aquela busca ou aquela preocupação com o futuro próprio, né?
E o que uma pessoa pode fazer quando ela descobre o caso de exploração de trabalho infanto-juvenil?
Existe essa possibilidade de fazer essa denúncia através do Disque 100, ou pode ser feito diretamente ou no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho. Existe um Ministério Público também nessa área, que é o Ministério Público do Trabalho. Aqui em Florianópolis ele fica ali sediado ali na Beira-Mar, perto do Angelone, da Caixa Econômica. Então existem vários meios para se buscar. Qualquer um deles aí é válido, Disque 100... A própria delegacia de polícia, ela faz esse contato aí, se houver essa necessidade, com a autoridade competente para que haja essa fiscalização.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.